Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já na sua televisão e aqui na sua emissora de rádio. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos para fazer esse resumão. Junto com você também, que participa conosco, que manda as suas informações e que está sempre interagindo com a gente. Bom dia, Jalber. Vamos começar?
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, motoristas do transporte intermunicipal deflagram greve por tempo indeterminado.
Alerta sonoro será testado em cidades do Maranhão a partir do próximo sábado.
E conta de luz vai ficar mais cara após revisão da Agência Nacional de Energia Elétrica.
Bolsonaro nega tentativa de golpe e de prisão de autoridades, mas admite conversas por alternativas, entre aspas, constitucionais.
E a seleção brasileira vence o Paraguai jogando em São Paulo e garante vaga para a Copa do Mundo de 2026.
Nós vamos dar um giro com os nossos repórteres, trazer outras informações da área policial, vamos trazer outras informações também na área da política, porque está só começando.
O Central Manhã desta quarta-feira, hoje já são 11 do mês de junho de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, patrocinado pela Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você que tem medo de ter um infarto, de sofrer um infarto do miocárdio, de ter problemas cardíacos, problemas no coração. Você que já sente aí o coração acelerado em algumas circunstâncias, dores no corpo, cãibras, cansaço, fadigas, falta de disposição. Não perca tempo, procure Alag. Alag é uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Magnésio de malato é aquele produto que nós consumimos por orientação dos nossos avós, dos nossos pais, né, para controlar, para melhorar o desempenho do nosso intestino, do nosso organismo, para a gente dormir melhor, ficar mais tranquilo, ficar mais calmo. Ter um bom sono. O Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores e controla a ansiedade. Além disso, o Alag melhora também o desempenho da nossa memória, a velocidade do nosso raciocínio. Acabe de vez com a preguiça, melhore a sua disposição para o trabalho, para a diversão. Vá à farmácia mais próxima de sua residência e procure por Alag. Alag. Ou se não tiver na sua farmácia ainda, aí você entra em contato direto com o pessoal da Alifarma. O telefone da Alifarma fica aqui para quem está no vídeo, fica aqui do nosso lado, você pode anotar. É o 989-8606-3142. 8606-3142. Você fala com o pessoal da Alifarma, já diz logo, ouvi no programa Central Manhã para ter o seu desconto de 20% na hora e também o compromisso deles de mandar entregar na sua casa. Foi isso que nós acertamos lá. Olha, tem que dar 20% de desconto se disser que ouviu no programa Central Manhã e tem que mandar de graça para a casa das pessoas. Pode ser do outro lado do estado do Maranhão e até em outro estado. Se pedir, é para a Alifarma mandar de graça e entregar na sua casa. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a família. Jalber Pereira. Vamos começar o nosso programa hoje, não vamos falar mais. Segura o Carlos Rocha. Carlos Rocha, segura mais um pouquinho aí, porque nós não podemos deixar aqui de trazer a nossa avaliação, os nossos comentários, aquilo que foi da expectativa que existia ontem, não é, para o depoimento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal. É o assunto do momento na política brasileira, opiniões completamente divergentes, né, a respeito do desempenho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal. Muitos, aquela militância mais apaixonada, aquela militância mais raivosa, torcia para que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegasse e enquadrasse os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, colocando a sua defesa, né, apresentando a sua defesa e mantendo tudo que disse durante o período em que esteve à frente do governo. E essa militância, essa mais raivosa, tive a oportunidade de conversar com alguns dos nossos amigos que são mais militantes, mais ferrenhos, ficaram mais radicais, ficaram muito decepcionados com a postura do presidente, inclusive com aquela brincadeira com Alexandre de Moraes, convidando o que eles o tratam como principal algoz do presidente para compor a sua chapa, para ser candidato a vice-presidente na sua chapa em 2026. A gente sabe que ali foi uma brincadeira que algumas pessoas sorriram, mas para muitos militantes, aqueles mais ferrenhos, né, foi uma brincadeira de muito mau gosto, né? E não viram aquele Bolsonaro brigão, aquele que ia para a luta e que enfrentava todos os ministros do Supremo Tribunal Federal com a garra, com a força, acreditando na força da sua militância, né? Então alguns ficaram bastante decepcionados. Outros avaliaram que Bolsonaro se saiu muito bem, porque ele aproveitou aquele momento, fez um discurso mais externo do que interno. Quem observou isso desde o início do pronunciamento, o depoimento dele foi transformado num pronunciamento, né? E aí ele falou muito bem para a sua militância quando falou da postura do seu governo, das bandeiras que ele defendeu durante o período, da lisura apresentada durante o seu governo, uma série de fatores positivos durante a sua gestão. Mas, em relação a esse outro aspecto, as avaliações são bastante negativas, inclusive com a fragilidade que ele demonstrou na frente do ministro Alexandre de Moraes.
Desde que eu acompanho o Bolsonaro na política, Humberto, pela primeira vez ele pareceu aquele cara dócil, benevolente, indefeso. Pelo menos foi isso que ele deixou transparecer. Inclusive, eu queria até saber qual o motivo de tanta preocupação na face do advogado que está à direita, para observar que ele está tenso.
Aí teve uma hora que ele ainda culpou o advogado. Pois só foi. É aquele documento. Só pois foi o advogado que botou na minha mesa.
Esse aqui,
o advogado ficou espantado com a brincadeira.
Esse que está à direita, esse senhor de óculos, ele está mais tranquilo. Mas esse outro, ele está muito tenso, ele está muito preocupado. Observa como é que ele está ligado no pronunciamento do Bolsonaro. Será que ele estaria preocupado de alguma coisa que foi combinado ali na parte interna? Ficou com medo ali do Bolsonaro escorregar na casca de banana? Agora eu te confesso que aquele Bolsonaro que você já disse, que a gente via durante as campanhas, que dizia que ia tirar os recursos da Globo, aquele Bolsonaro que ia para frente e ia dizer que não tinha, quem tomasse vacina ia virar jacaré, muitas outras expressões de enfrentamento às situações, eu vi uma pessoa totalmente diferente, eu repito, Vi ele muito dócil, muito indefeso, muito benevolente. Enfim, eu queria até saber quanto foi que cada advogado daquele está recebendo, viu, Beto? Para poder plantar essa nova figura no Bolsonaro.
Pois é, vamos trazer logo o repórter Paulo Otaran, destacando aí que ele negou a tentativa de golpe, claro, e a prisão das autoridades. Ele disse que ali foram apenas um desabafo, foi uma retórica que ele usou. Vamos ouvir o Paulo Otaran primeiro.
Jair Bolsonaro negou nesta terça-feira ter incentivado qualquer tipo de movimentação antidemocrática no dia 8 de janeiro de 2023 e afirmou que mesmo sem aval dele, existem o que chamou de malucos que pedem por um novo AI-5, uma intervenção militar no país. Em seu depoimento, concedido ao ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro disse que nunca houve por parte dele incentivo qualquer a mobilizações populares pelo país.
Eu pacifiquei os 2 meses de transição, não houve ida para confronto, não houve estima da minha parte a fazer nada de errado. Perdi a eleição, não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa ilegal ou até mesmo legal. Eu sempre fiquei recluso lá no Palácio da Alvorada esperando, né? Que não parece que não chegava nunca esse dia para eu cuidar da minha vida. E resolvi partir para os Estados Unidos e deixar aqui o Brasil na mão do vice por um dia. E daí, como aconteceu, o presidente eleito assumiu e começou a tocar o Brasil.
Bolsonaro foi o 6º réu a prestar depoimento no processo penal sobre tentativa de golpe de Estado. No interrogatório desta terça-feira, foi questionado sobre as manifestações contra o resultado das eleições e frisou que fez um vídeo pedindo a desobstrução das vias e que antes de viajar para fora do país fez uma live afirmando que não queria confronto. Declarou que não estimulou que ninguém fizesse nada ilegal e que estava recluso no Palácio do Alvorada. Mesmo assim, durante seu depoimento, fez considerações que julgava interessantes e necessárias e que voltaram a colocar em xeque a lisura do sistema eleitoral brasileiro.
Pense grande com a Uninter. Faça sua graduação à distância a partir de R$ 129,00 por mês. Ou faça 2 pós-EAD pelo preço de uma. Seja maior com a melhor EAD do Brasil. Inscreva-se já.
Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran.
Depois dos depoimentos, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 5 dias para apresentação dos requerimentos para qualquer contestação. Não sei se tem muita argumentação aí para se colocar contra, porque ontem se esperava assim, que Alexandre de Moraes fosse aquele carrasco, né? Que também fosse aproveitar a oportunidade ali frente a frente com o presidente da República, o ex-presidente da República, e soltasse os cachorros numa expressão mais coloquial, numa expressão mais popular, contra o ex-presidente. Mas nós vimos também um Alexandre de Moraes bastante relaxado, bastante à vontade, com as colocações muito serenas, sorrindo das brincadeiras e conduzindo com bastante tranquilidade o depoimento. E nós observamos ali que acabou, a postura do Alexandre de Moraes acabou desmanchando aquela, como dizer assim, todo um discurso que tinha contra o grande carrasco que seria Alexandre de Moraes nessa investigação. Nós vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza, saber também como é que está a movimentação. Depois de ontem, as expectativas aí para os novos depoimentos que acontecerão a partir de hoje. Bom dia, Adilson Souza.
Muito bom dia a você, Roberto Fernandes. Muita expectativa, movimentação sim, em todos os cantos, redes sociais, inclusive no Congresso ontem. O deputado Antônio de Paula usou a palavra em um pequeno expediente, criticando o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele chama todas as pessoas que estão presas, todas as pessoas que depredaram a Praça dos Três Poderes, onde Bolsonaro chamou todos de malucos, né? Onde também ele disse que isso é uma atitude irresponsável de uma pessoa que procuraria, em vez de defender as pessoas, foi fugir da reta. Ele foi criticado por alguns aliados do PL, inclusive teve um deputado do Rio de Janeiro também que mandou o Otônio para lavar a boca quando falasse do Bolsonaro, mas não procurou defender as pessoas que estavam presas. Então foi uma confusão interna entre o partido, mas no plenário, que surtiu um efeito muito negativo para a imagem do ex-presidente, que tentou se eximir de algumas questões. A gente lembra, dentro do próprio depoimento, o Bolsonaro realmente negou algumas tentativas, mas diante dos 30 depoimentos que já ocorreram e ontem desse núcleo crucial, todos os outros confirmaram as informações que foram apresentadas às denúncias pela Procuradoria-Geral da República. Isso aí significa, para os especialistas, 30 contra 1. Então, tem muita prova robusta contra essa tentativa de golpe. E lembrando, Humberto, que quando ele fala de golpe, ele critica, diz que não tinha arma, que não teve bomba, mas não esquece de que tentativa de golpe está previsto na Constituição Federal. E é essa a grande, o grande processo judicial. Houve uma tentativa de golpe, porque caso se houvesse golpe, eu acredito que nem a Central de Notícias estivesse no ar, porque iria atingir todo o Congresso, ia ser destituído os deputados, os vereadores, prefeitos, governadores. Um golpe seria para uma autoridade maior tomar de conta do país e não só do STF. O golpe, ele estava pedindo intervenção militar, estava pedindo o AI-5, a volta do AI-5, então tantas outras decisões que estavam previstas na minuta, que também o presidente negou. Mas a gente ouve agora o general Paulo Sérgio, que ele era o ministro da Defesa, e confirmou que teve esse documento, mas em uma reunião entre os generais. Depois o Batista saiu quando disse que não estaria concordando com aquela decisão de possivelmente destituir o presidente eleito. Ficou só apenas o ministro da Defesa e o ministro do Exército. Vamos ouvir o que ele disse na confirmação desse depoimento, só para confirmar.
Nessa reunião, o presidente, foi uma reunião informativa realmente, foi rápida, foi simples, e que ele mostrou uns considerandos, um arquivo lá cheio de considerandos, que eram ações, eventos, coisas que aconteceram no governo do presidente, que ele se sentiu de uma forma prejudicado ou injustiçado, coisa. Então vinha, e eu não me recordo, por Deus, se tinha mais alguma coisa além desses considerandos. Era um estudo, e que ele disse que voltaria oportunamente a tratar desse assunto, até porque o brigadeiro não estava na reunião. Pelo brigadeiro não estar na reunião, a reunião foi esvaziada, e praticamente depois que terminou a reunião, eu cheguei ao presidente, eu pessoalmente, eu acho que o Freire Gomes estava do meu lado.
No mesmo dia?
No mesmo dia. Alertando da seriedade, da gravidade, se ele estivesse pensando em estado de defesa, estado de sítio. A gente conversando ali numa tempestade de ideias, as consequências de uma ação futura que eu imaginava que poderia acontecer se a evolução realmente das coisas fossem em frente. Então, foi a reunião do dia 7, foi isso aí.
Só para informar, Humberto, teve também a própria fala do presidente Bolsonaro negando sobre a minuta. Esse é o áudio que a gente vai ouvir agora, esse vídeo.
Com o seu ex-assessor, Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudo sobre o artigo 142, e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática?
Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele teve lá, foi várias vezes, teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for.
Ele que o senhor diz?
O Felipe Martins.
Felipe Martins.
Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então, eu refuto qualquer possibilidades de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira.
Essa foi a fala, viu, Beto? Quando ele diz que ele está sempre jogou dentro das quatro linhas, mas confirmou reuniões, participações de outros envolvidos, dependendo das perguntas e também com base à denúncia da PGE. Então, tudo isso caracteriza um pouco de participação dessa discussão. Por isso, fala-se tentativa de golpe. Não houve golpe no país. Graças a Deus, nós estamos aqui falando, porque poderia ser um caso pior. Só lembrando que o Flávio Dino o Flávio Dino. O Bolsonaro citou o ministro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, dizendo que também ele não concordava com as urnas eletrônicas, mas isso aconteceu lá em 2010, onde as urnas eletrônicas estavam ainda sendo aprimoradas, não existia ainda a biometria. Em uma das falas do Flávio Dino, naquela época, e agora já também indagado nos últimos anos, ele disse que as coisas têm que mudar e têm que se aprimorar. E como teve vários problemas de urnas de papel, ele desconfiou sim, mas que já está concordando com as urnas eletrônicas por causa da modernidade, e hoje já existe a biometria que especifica o voto de cada pessoa. Faz parte da evolução, palavras do ministro Flávio Dino. Então, foi muita expectativa, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a PGR, para o Paulo Gourmet, negou algumas perguntas, como aquelas de que o ministro estaria recebendo 300 milhões, o próprio Barroso, o próprio Xandão recebia o dinheiro para beneficiar alguém. E o Bolsonaro chegou a citar uma frase, que quem promove esse tipo de ilegalidade com mexendo, interferindo nas urnas eletrônicas, é quem ganha, esquecendo ele que ganhou em 2018, que já as urnas já eram eletrônicas também. Essa é a nossa participação, direto de Brasília. Eu volto com você, Humberto Fernandes.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Queremos também a sua participação. As pessoas estão perguntando aqui por como que deve participar, porque no caso ainda continua suspenso, deve retornar hoje o Central de Notícias Brasil no YouTube. Você pode acessar agora, você que está acompanhando pela rádio, se você quiser dar a sua opinião, fazer algum comentário também aqui dentro do programa, gostaria que você se sentisse bastante à vontade para fazer isso, é no CN Brasil Produção, CN Brasil Produção. Nesse momento, você que está acompanhando pela televisão, está acompanhando aqui pelo rádio, você quer dar a sua opinião a respeito desse assunto, é o CN Brasil Produção que está retransmitindo nesse momento, inclusive algumas emissoras de televisão retransmitindo através do CN Brasil Produção, que é o repassado aqui pela produção da Central de Notícias Brasil. Mas nós vamos trazer o comentário do Genésio Araújo Júnior a respeito do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Não se sabe se há outro local no mundo onde julgamentos da Suprema Corte sejam divulgados ao vivo. Julgamentos que humilharam petistas agora humilham bolsonaristas. Se esperava muitos que no interrogatório do julgamento da tentativa de golpe de Estado, a justiça, vilã e cruel, iria ser desmoralizada pelos perseguidos. Vimos ontem um festival de ex-poderosos pedindo desculpas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ouvido pelo cruel e insensível Alexandre de Moraes, começou logo pedindo desculpas por ter sugerido que ele recebeu milhões de dólares para defender as urnas eletrônicas. Depois ele disse que suas demonstrações de coragem eram só desabafos. Você aí, pensavam que eram ações de um viril presidente. Ele reconheceu que procurou alternativas constitucionais, como se existissem, para impedir a posse do cachaceiro, como se diz por aí. Uma pena, meu amigo, minha amiga bolsonarista, que pegou chuva nas portas dos quartéis. Ele os chamou de pobres, coitados e malucos. O mesmo foi para você aí, da faixa da intervenção militar, com Bolsonaro no poder. Não vimos o cruel Alexandre de Moraes virando um Darth Vader, mas um viril senhor virando um gatinho. Não se decepcione. Quem tem medo. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Queremos que você continue participando. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a greve no transporte rodoviário intermunicipal. E vamos trazer então informações também da região de Governador Edson Lobão. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.